Então, continuando a leitura do texto de Kant, por isso também aqui tudo permanece desinteressado e fundamentado, ou melhor, e fundado simplesmente sobre o dever, sem que se permita que temor ou esperança sejam postos no fundamento como motivos, os quais, se se tornam princípios, aniquilam todo o valor moral das ações. A lei moral ordena-me fazer do sumo bem possível no mundo o objeto último de toda a conduta. Mas eu não posso esperar efetuar isso senão pela concordância de minha vontade com a vontade, de um santo e benévolo autor do mundo. E conquanto no conceito de sumo bem como um todo, no qual a máxima felicidade é representada como vinculada à mais exata proporção com a máxima medida de perfeição moral possível em criaturas, a minha felicidade própria, e seja também incluída, não é contudo ela, mas a lei moral, a qual, muito antes, limita rigorosamente, sob condições, a minha ilimitada aspiração por ela, o fundamento determinante da vontade, que é dirigida à promoção do sumo bem. E então, continua Kant, por isso a moral tampouco é propriamente a doutrina de como nos fazemos felizes, mas de como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Só se a religião é acrescida a ela, realiza-se também a esperança de tornar-nos algum dia partícipes da felicidade, na proporção em que cuidamos de não ser indignos dela. E assim, então, se encerra essa passagem aqui da Crítica da Razão Prática. A tradução aqui adotada foi aquela feita pelo Valério Roden, publicada pela Martins Fontes, São Paulo, 2003, aquela edição bilíngue.